As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
1.138 pessoas estão em isolamento profilático no Médio Tejo, sendo que o Conselho de Torres Novas tem à sua conta 438 vigilâncias ativas, num quadro que demonstra bem a fase em que a região se encontra no que à pandemia diz respeito. Nas últimas 24 horas, por exemplo, foram detectadas mais 68 infecções, agora numa contabilidade de 17.629, 1.120 das quais ativas. O número de altas continua cifrado em 16.097, a lamentar 412 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 260, seguindo-se Torres Novas com 257 e entroncamento com 147. Os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 4.122 infecções, 3.769 recuperações, 93 óbitos, 260 infecções ativas. Tomar 3.192 casos, com 2.998 recuperados, 58 óbitos, 135 infecções ativas. Torres Novas, 2.919 casos, 2.595 recuperados, 67 mortes, 257 infecções ativas. Abrantes, 2.091 infectados, 1.877 estão curados, 73 mortes, 141 infecções ativas. Entrocamento, 1.744 infecções, 1.562 recuperações, 25 mortes, 147 infecções ativas. Alcanena, 1.332 casos, 1.249 recuperados, 42 vítimas mortais, 41 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 737 casos, 682 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 37 infecções ativas. Mação, 529 infecções, 505 recuperações, 17 óbitos, tem 7 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 443 casos, 380 dos quais dados como curados, 10 mortes, 53 infecções ativas. Constância, com 285 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, 26 infecções ativas. E Sardual, com 235 casos, 225 recuperados, 5 óbitos, 5 infecções ativas. São já 435 mortes que a Luzíria do Tejo lamenta. Está em causa a pandemia em curso, sendo que as vítimas mais recentes residiam em Coruche, em Rio Maior, que agora registam 68 e 59 óbitos associados à doença. O Conselho de Santarém continua como o mais afetado neste trágico indicador, com um total de 159. No que a casos ativos diz respeito, a Luzíria tem agora 547, 131 dos quais no território escalabitano, seguindo-se o Cartaz com 93 e Almeirim com 74. Há nesta altura 607 pessoas em isolamento profilático, das quais 131 são de Santarém, 68 de Coruche e 59 de Rio Maior.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar, pela voz da Presidente Anabela Freitas, justificou as razões pelas quais a autarquia deixou de pagar as refeições dos profissionais que, aos fins de semana, prestam serviço no centro de vacinação na Bantino. Está assim em causa o limite de contratação que é estabelecido com os restaurantes do Conselho, sendo que o município pagava cerca de 40 refeições a uma média de 12 euros aos sábados e domingos, entenda-se. Anabela Freitas recordou que esta não é uma competência da Câmara, deixando claro, por outro lado, que durante a semana esse fornecimento tem sido e continuará a ser assegurado pelo refeitório da escola Jacome Raton.
Não é obrigação da Câmara pagar refeições. Sendo certo que nos outros municípios aquilo que tem sido feito tem sido, e alguns mesmo ao fim de semana pagam as refeições feitas pelas escolas, porque conseguiram acordo, não têm empresas contratadas, mas conseguiram acordo com os trabalhadores que têm nas escolas para fazer a confecção das refeições ao fim de semana, mas o que é certo é que nós mantivemos sempre o fornecimento de refeições. Durante a semana, as mesmas são fornecidas pela escola, pelo refeitório da escola, já com Raton, e ao fim de semana o município contratava aos restaurantes, porque nós temos contratos com grande parte dos restaurantes da nossa cidade que têm capacidade para fornecer refeições, o contratámos aos restaurantes. Dizer-vos que ao fim de semana, e portanto podem ver que os centros de vacinação estão essencialmente desde o início do ano em funcionamento, todos os fins de semana, era uma média de 40 refeições a 12 euros, estou a falar de média, porque havia restaurantes que levavam mais caro, mas portanto a média é de 12 euros, E, portanto, são 40 refeições a 12 euros por cada fim de semana. É certo que nós temos que cumprir aquilo que são os limites legais da despesa e os limites legais da contratação, nomeadamente em matéria de ajuste direto e de consulta prévia. E, portanto, atingimos aquilo que foi o limite de contratação com os restaurantes. E daí termos deixado de fornecer as refeições, apesar, volto a dizer, de não ser obrigação nossa de fazê-lo, deixámos de fornecer as refeições, tendo providenciado, no entanto, micro-ondas para que os profissionais pudessem aquecer a sua refeição.
Rádio Air, informação.
A Coligação Democrática Unitária, através de um comunicado enviado para a redação da ERTE, fez saber que apresentou uma recomendação à Assembleia Municipal de Tomar, através do seu eleito Bruno Graça, onde exige condições para o centro de vacinação na Bantino, que, recorde-se, está de malas aviadas para se mudar para o ginásio da escola Santiria, depois da comprovada falta de condições no pavilhão municipal. A CDU reforça este cenário, advertindo que o atual espaço onde decorre a vacinação, quer contra a Covid-19, quer contra a gripe sazonal, não dispõe de um mínimo de condições de acesso, tendo em conta as faixas etárias prioritariamente envolvidas. Deve ter-se em atenção que a população-alvo de uma e outra vacina, neste momento, são os cidadãos com mais de 60 anos de idade. É, além de mais, uma questão de respeito. Reforça o mesmo texto. Também não é aceitável o acolhimento que é feito aos utentes que ali se dirigem, os quais são encaminhados para filas, onde as esperas para atendimento são contabilizadas por horas, face aos horários marcados pelas autoridades de saúde. Os cidadãos, para serem vacinados, são obrigados a esperar todo este tempo de pé ou, como alternativa, saírem da fila e irem sentar-se nas bancadas do pavilhão municipal, diz a CDU, que pede uma solução urgente para o centro de vacinação. O vice-presidente do município de Tomar anunciou em reunião do Executivo que as obras do novo skatepark na Bantino, que já tem um projeto concluído e que será para instalar junto da Refer e da estação de caminhagem, deverão arrancar entre janeiro e fevereiro de 2022. A informação foi prestada assim por Hugo Cristóvão, depois de questionado pelo vereador Tiago Carrão, do PSD, e na sequência do início da demolição do skatepark existente na rua Coronel Garcês Teixeira.
É verdade que sofreu alguns atrasos, não quero aqui dar a justificação do costume, mas é verdade, teve também a ver com a questão da pandemia e, portanto, atrasou-se um pouco, mas ele está pronto para, em muito breve, como disse, vir aqui à reunião de Câmara. A nossa expectativa é que ele possa ser lançado para empreitada no início do ano, portanto, não digo que seja necessariamente logo em janeiro, mas entre janeiro e fevereiro, seguramente, ele estará em condições de ser lançado. E depois é um projeto cuja obra não é muito... demorada à partida, porque no fundo trata-se do arranjo do espaço, mas essencialmente depois da colocação de equipamentos, e portanto isso vai acontecer, como disse, com um princípio desde o início, que foi mais outro dos erros do skatepark existente, digamos, o envolvimento dos utilizadores, portanto aqueles que, como digo, os representam, aliás tem havido outros trabalhos no sentido até de criarem uma associação propriamente dita, para que seja mais fácil, portanto, até a ligação e também a realização de outras iniciativas, mas, portanto, a ligação com os utilizadores no sentido de que, efetivamente, aquilo que ali seja construído seja de acordo com a prática, porque não temos técnicos na casa especialistas e, portanto, o que se pretende fazer é que, de facto, seja um equipamento que seja realmente utilizado e que depois também permita o mais possível, ou impeça o mais possível, que a utilização seja... enfim, pelas ruas da cidade, provocando alguns danos nos equipamentos públicos ou no mobiliário urbano. Infelizmente não foi possível, de facto, avançar antes do início da obra da Coronel Garcês Teixeira, mas a verdade é que essa obra também tem prazos de financiamento que é preciso cumprir e, portanto, não era possível esperar mais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Rotary Club Tomar Cidade apresentou os moldes associados ao projeto Abraçar o Rio com a finalidade de contribuir para a proteção, planeamento e ordenamento dos recursos hídricos subterrâneos e à superfície, sendo que o objetivo passa por valorizar o Nabão. O projeto, parcialmente financiado pela Fundação Rotária Portuguesa, conta com o envolvimento do Rotary Club de Ancião, Nascente e Curso do Rio, e o Rotary Club de Fátima, no Conselho de Orém, Curso e Nova Nascente do Rio. Numa reunião de trabalho que se realizou realizou no edifício da Levada, em Tomar, e que contou com a presença dos representantes das entidades municipais de Tomar e Ancião, Orém esteve ausente, e dos representantes das juntas de freguesia, cujos territórios são atravessados pelo curso do rio, nota para as palavras de Paulo Diogo, presidente do Rotary Clube Tomar Cidade, que enquadrou então as linhas mestras do projeto.
O que nós gostaríamos era que, ao longo do rio, pudéssemos identificar aqueles que são, numa primeira fase, enfim, aquilo que ficou combinado na reunião hoje foi estruturar aqui uma calendarização, um plano económico, um plano financeiro, e balizar muito bem quais é que são as ações previstas neste projeto, mas, querendo envolver também a comunidade escolar e a comunidade mais jovem, aquilo que nós gostaríamos era que na primavera do próximo ano conseguíssemos ter alguns locais ao longo do rio, nos três concelhos, locais assinalados, locais de pontos de interesse, nos quais iriam ser colocadas umas placas que nós iríamos produzir com um pouco da história, um pouco da geografia do rio e daquele local em específico, como uma leitura por QR Code, para quem se aproximasse pudesse ter essa informação. E no fundo hoje foram ouvidas algumas sugestões por parte dos senhores presidentes de Câmara, por parte dos senhores presidentes de Junta presentes, o que nos faz crer que temos aqui um projeto com muito interesse. Temos sentido, desde que fizemos a sua apresentação pública, temos sentido uma grande interesse por parte da sociedade. Tivemos aqui algumas pessoas que, não sendo rotários, nem sendo das entidades municipais, também quiseram acompanhar-nos.
Rádio Air, informação.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fez um ponto de situação em torno das intervenções que estão projetadas para o Navão, neste caso para as estações de tratamento de águas residuais e ainda para a construção de separativos e coletores que possam, de forma evidente, travar os episódios de poluição no referido rio. A autarca refere que a requalificação das hectares está em passo mais adiantado, enquanto que a segunda parte deste processo só será possível de concretizar com recurso ao programa 2020-30, no investimento total a rondar os 24 milhões de euros, me referiu.
A questão da poluição ou da despoluição da bacia do Rio Navão tem duas intervenções. Primeira intervenção nas hectares, que se situam no concelho, são hectares do concelho de Orém, sendo que uma delas situa-se no nosso concelho, como sabem, é a hectare feita. E a outra vertente, que é a mais pesada, que é a construção dos separativos e de coletores para que não haja para que as etares tratem efetivamente apenas aquilo que são as águas residuais. Em relação à primeira parte, que era um investimento que estava avaliado no 1,9 milhões de euros e a segunda parte, 20 milhões de euros, em relação à primeira parte, e recordo, um membro do governo comprometeu-se aqui em Tomar a resolver a situação, a primeira parte está resolvida. Portanto, foi já saiu já o aviso de candidatura para a remodelação das hectares. Por parte da Tejo Ambiente foram candidatadas a renovação das três hectares, porque são essas que estão em cima da mesa. E na segunda vertente, que é a mais pesada, estando fechado o plano de recuperação e resiliência, não é possível ir ao plano de recuperação e resiliência. E, portanto, está já este investimento, e que nós agora já aumentamos 2 milhões de euros, e, portanto, aquilo que temos estado a sinalizar junto ao Ministério do Ambiente é que a empreitada não vai ficar abaixo de 22 milhões de euros, e vamos lá ver se conseguimos assim mesmo, o preço das empreitadas tem estado a subir, e, portanto, está sinalizado já esse investimento.
O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Lourdes Ferremal Fernandes, questionou a Câmara de Tomar sobre o estado da linha do Norte e no global do ramal Navantino, recordando um relatório de 2018 da Infraestruturas de Portugal que aponta precisamente para o ramal, classificando de medíocre, reforçou a eleita do PSD. Lourdes Ferremal Fernandes quis então saber quais os contributos que a autarquia já deu para a melhoria das referidas vias de comunicação em requerimento apresentado na reunião do Executivo.
Assistimos, no início de 2021, a várias iniciativas decorrentes da consulta para a apresentação de propostas ao Plano de Recuperação e Resiliência. Foi apresentada e aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal em 26 de fevereiro uma proposta do PSD pela modernização da linha do Norte. Tomar é um concelho servido por um ramal ferroviário. Este ramal foi caracterizado em 2018 no relatório das infraestruturas de Portugal como medíocre e há anos já aguarda a modernização. Tomar tem igualmente a linha do Norte a passar na freguesia da Sabacheira com a estação de Fátima em Val dos Ovos. Sabendo das centenas de contributos, cerca de 300, que o Plano Nacional Ferroviário recebeu e que vão ser analisadas em breve para a elaboração da proposta final a apresentar no final do primeiro trimestre de 2022, nós questionamos qual foi o contributo que o município de Tomar apresentou para as necessárias e urgentes melhorias no ramal de Tomar. Qual foi o contributo que o município de Tomar apresentou para as ligações à Estação de Fátima? Quais foram os contributos do município de Tomar, enquanto membro da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e sendo a senhora Presidente da Câmara também Presidente da Comunidade Intermunicipal, para a modernização da linha do Norte?
Rádio L, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana está a promover uma campanha de sensibilização tendo em consideração este período em que as temperaturas começaram a baixar gradualmente, em especial durante a noite. Além de todos os cuidados relativos ao vestuário e à alimentação, deve ser tido em especial cuidado o uso de lareiras, braseiras e aquecedores. Para este tipo de fontes de aquecimento, é necessário que haja circulação de ar para evitar a concentração de monóxido de carbono, adverte a GNR, que aponta depois para um conjunto de conselhos. Evite dormir próximo dos equipamentos de aquecimento, proteja devidamente a lareira para que não se torne um foco de incêndio. Se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos a gás, mantenha a correta ventilação das divisões de forma a evitar a acumulação de gases prejudiciais à saúde. Antes de se deitar ou sair de casa, certifique-se de que apagou ou desligou os equipamentos de aquecimento de forma a evitar possíveis incêndios. Afaste os aquecedores de móveis, não seque a roupa nos aquecedores, não abandone velas acesas ou mal apagadas, evite sobrecargas, não ligue demasiados aparelhos na mesma tomada, principalmente os de elevado consumo, use várias camadas de roupa em vez de uma única muito grossa e não use roupas demasiado justas. Dê preferência a sopas e a bebidas quentes, leite ou chá e evite bebidas alcoólicas.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana identificou 5 homens e 4 mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 68 anos e apreendeu mais de 3 mil artigos por contrafação no Conselho de Caldas da Rainha. Precisamente no âmbito de uma operação, os militares da GNR apreenderam ainda 730 peças de vestuário, 887 peças de equipamento desportivo, 1185 pares de meias e roupa interior, 207 pares de calçado, 100 malas, 16 cintos e 42 relógios. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial das Caldas da Rainha. Esta ação contou com o reforço dos destacamentos de intervenção de Leiria, Santarém e Lisboa. O Sporting de Tomar desloca-se nesta quarta-feira, 1 de dezembro, até Oliveira de Zemeis, em jogo a contar para a 10ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões têm assim um duro teste pela frente, assim como o atual vice-líder, que não terá tarefa fácil perante os comandados de Nuno Lopes. O jogo terá lugar a partir das 15 horas, com transmissão do relato pela ERT. Não perca. Entretanto, vamos então aos jogos que compõem esta jornada, precisamente Oliveirense Sporting de Tomar, Parede Passo de Arcos, San Joanense Sporting, Benfica Sporting Marinhense. Este jogo será apenas 16 de dezembro. Hóquei Clube Braga Porto, Valongo Barcelos e Juventude Viana Turquel.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ele.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.